valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. E segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de portaria da Corregedoria do Tribunal Estadual, que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória sobre imóvel rural de grande extensão. Os dois empresários teriam entregado às magistradas dinheiro e bens de alto valor em troca de favores nos processos. O relator na Corte Especial do STJ é o ministro Og Fernandes.
Nunes Marques é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A cerimônia foi conduzida pela ministra Carmen Lúcia, que deixou a presidência após quase 2 anos no cargo. Estevam Furtado.
No primeiro discurso como presidente do TSE, Nunes Marques destacou que a democracia brasileira continua sendo decidida pela vontade livre do povo nas urnas. Ele defendeu a segurança das urnas eletrônicas, falou da importância do voto livre e sem pressão política ou econômica, e alertou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor, e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a um ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva um minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar um minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher, é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. E que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega.
O minuto destinado à divulgação será incluído no tempo reservado à Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Quem maltratar animais poderá enfrentar penas mais duras. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a punição para maus tratos, com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Hoje a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção. As informações com Márcio Maturana.
A pena para quem maltratar qualquer animal pode aumentar dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa, para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Igual a pena já prevista para maus tratos de cães e gatos. Esse projeto avançou da Comissão de Meio Ambiente para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi aprovado na forma de um substitutivo, incorporando outras 9 proposições sobre o mesmo tema, apresentado pela relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até exaustão, o que teria causado sua morte.
Ainda segundo o projeto, a pena pode ser aumentada em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões em redes sociais.
Além do aumento das penas para crimes de maus tratos, o Senado aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A medida busca garantir mais segurança no atendimento aos animais e evitar riscos à saúde pública. Pelo texto, quem atuar como veterinário sem autorização poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. A proposta segue para a sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirmou que a punição será direcionada à prática clandestina, sem prejudicar profissionais como agrônomos e zootecnistas.
O PL, na verdade, mira o verdadeiro criminoso, o fraudador, o leigo e o clandestino que ameaçam a saúde pública.
O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, disse que o projeto aprovado representa um pleito dos conselhos regionais de medicina veterinária.
Uma demanda pela aprovação desse projeto é um tema que impacta no dia a dia do segmento, da categoria. Hoje, a relação com os animais é uma relação cada vez vínculos mais estreitos. A medicina veterinária está presente em muitas atividades do setor produtivo, então o exercício ilegal dessa profissão mereceu essa tipificação.
Quando o empregador atrasa o depósito do FGTS, o trabalhador pode sair no prejuízo. Uma sugestão popular transformada pelo Senado em projeto de lei quer garantir que as multas por esse atraso sejam repassadas ao próprio empregado. A proposta surgiu no programa E-Cidadania do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Senado irá discutir como projeto de lei uma ideia apresentada no programa E-Cidadania, que determina que o valor total das multas e encargos arrecadados em razão do atraso ou falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, sejam repassados diretamente ao trabalhador prejudicado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relator da sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, afirmou que a proposta traz justiça.
Razoável, portanto, que eventuais multas incidentes sobre o recolhimento em atraso sejam destinados à conta vinculada do trabalhador. De igual maneira, o empregador que não recolher ou recolher intempestivamente as contribuições para o FGTS deve arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo trabalhador.
A sugestão legislativa foi apresentada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Qualquer cidadão pode apresentar ideias de novas leis ao Senado. Para isso, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do governo federal de zerar a cobrança de tributos sobre as compras internacionais de até 50 dólares, conhecidas popularmente como a taxa das blusinhas. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Amin afirmou que em 2024 a taxação havia sido aprovada em acordo com o próprio governo para proteger empregos e a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira. Na avaliação do parlamentar, a mudança representa oportunismo político e provoca instabilidade tributária, o que pode prejudicar setores produtivos.
O governo concordou e agora toma uma decisão, no mínimo com cheiro de politicagem. Criar solavancos tributários é uma forma de sabotar a economia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 138 anos da assinatura da Lei Áurea. Ao mencionar a data, o parlamentar destacou iniciativas legislativas aprovadas ao longo dos anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, mas defendeu novos avanços na ampliação de políticas públicas de inclusão social e de ações afirmativas. Paim também citou dados sobre desigualdade racial no país. Segundo o senador, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil ainda são pessoas pretas e pardas. E as mulheres negras ainda enfrentam taxas de desemprego mais altas.
Segundo a RAIS, no segundo trimestre de 2024, havia 7,5 milhões de desocupados e a taxa média de desemprego para os homens não negros era de 4,6%. Para as mulheres negras, 10,1%.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova restrições a condenados por crimes sexuais contra menores.
Deputados e governo encaminham acordo para diminuir escala de trabalho.
Câmara aumenta a punição para estupro de vulneráveis no ambiente militar.
Boa noite. A Câmara aprovou uma punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. O repórter Marcelo Larcher explica por que a mudança está sendo discutida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras do Código Penal Militar para o crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade ou é uma pessoa com deficiência. O texto aumenta as penas previstas pela legislação militar, que é geralmente aplicada para punir militares em serviço. Dessa maneira, a punição iguala às previstas no Código Penal Comum. Atualmente, o Código Penal Militar prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para o crime de estupro de menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem discernimento para consentir. Já a legislação penal comum estabelece pena de 10 a 18 anos, sendo que a pena aumenta para 12 a 24 anos quando a lesão corporal grave e quando o estupro causar a morte da vítima, a pena é de 20 a 40 anos. O texto aprovado adota essas mesmas penas para os crimes ocorridos no âmbito militar. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também inclui regras que já existem no Código Penal. As penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou até da ocorrência de gravidez decorrente do crime. Relatora da proposta, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto corrige uma diferença entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum, garantindo maior proteção a crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Segundo a relatora, a proposta evita que militares recebam punições mais brandas do que civis em crimes da mesma gravidade. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O projeto e o parecer, eles equivalem ao Código Penal Militar ao que é previsto no Código Penal comum, ou seja, a recrudescimento penal no Código Militar. E para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem. Roberto Monteiro, pai do PL, celebra os 217 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comemorados em 13 de maio. O congressista destaca o trabalho da Secretaria de Estado da Corporação e cumprimenta os quase 47 mil policiais, aos quais chama de heróis anônimos.
Roberto Monteiro Paz se sente orgulhoso por ter enviado mais de 35 milhões de reais em emendas de sua autoria para as diversas forças de segurança fluminenses e acrescenta que a proteção da população é a prioridade do seu mandato.
Sargento Portugal, do Podemos, lista nominalmente os 46 agentes de segurança do Rio de Janeiro envolvidos em operações históricas contra o crime organizado, com a apreensão de drogas e de armas, e dois policiais mortos durante assalto, para solicitar a promoção de todos por bravura.
Sargento Portugal presta sua homenagem aos 217 anos da Polícia Militar Fluminense e critica políticos que usam a corporação para fazer propaganda, mas ignoram as dificuldades da tropa. O parlamentar cita sua linhagem familiar de militares para reafirmar seu orgulho em ser policial.
Segurança Pública.
Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o programa Brasil contra o Crime Organizado tem caráter eleitoreiro. O parlamentar afirma que os investimentos anunciados são insuficientes e que as medidas não enfrentam as facções criminosas de forma efetiva.
Carlos Jordi critica ainda o veto do governo a trechos de um projeto que endurecia regras para condenados pelo assassinato de policiais. Segundo o deputado, a retirada de dispositivos sobre progressão de pena e regime disciplinar diferenciado beneficia criminosos.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, classifica o novo plano do governo para a segurança pública como uma proposta sem inovação. Ele argumenta que medidas como o fortalecimento do sistema prisional, combate ao tráfico de armas e ampliação da perícia já existem há anos.
Alberto Fraga também alerta que o financiamento do programa via BNDES pode aumentar as dívidas dos estados. O deputado defende mais investimentos na fiscalização das fronteiras e na reformulação da Força Nacional.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, critica a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública que permite o saque do FGTS para a compra de arma de fogo. O deputado afirma que o objetivo do Fundo de Garantia é proteger o trabalhador em áreas como habitação e aposentadoria.
Remon se diz preocupado com políticas de segurança pública baseadas na ampliação do acesso a armas. Ele avalia que o Congresso deve rejeitar esse caminho para preservar ações voltadas ao amparo social e ao fortalecimento da democracia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade para 16 anos nos casos de crimes graves. Ele afirma que a discussão na Comissão de Constituição e Justiça busca responsabilizar adolescentes que cometem crimes hediondos conforme as regras aplicadas aos adultos.
Coronel Crisóstomo avalia que a mudança é necessária para enfrentar a participação de adolescentes em crimes violentos. Ele avalia que a legislação atual não garante punição adequada para esse tipo de ocorrência, aumentando a sensação de impunidade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a condução das políticas de segurança pública, afirmando que o aumento da violência exige mais do que os investimentos financeiros anunciados pelo governo. governo federal.
O deputado também defende o fortalecimento das forças policiais, com mais garantias aos agentes de segurança. General Girão ainda critica o sistema de justiça do país e defende a redução da maioridade penal como resposta ao avanço da criminalidade.
Justiça. A Câmara aprovou restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção ou divulgação de pornografia infantil. A proposta altera a Lei de Execução Penal. Pelo texto aprovado, a Justiça poderá determinar o uso de tornozeleira eletrônica e estabelecer limites de circulação quando o condenado deixar o presídio ou estiver cumprindo pena em regime aberto. Essas restrições poderão impedir a aproximação da vítima e de sua família, escolas, creches, parques, praças e outros locais frequentados por crianças. O condenado também poderá ser proibido de trabalhar em atividades voltadas ao público infantil, pedir guarda ou adoção de menores, morar em locais com crianças que não sejam seus filhos ou enteados e manter contato com menores de 14 anos por meios digitais sem autorização judicial. O relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu que o objetivo é reduzir o risco de reincidência e criar mecanismos permanentes de proteção a crianças e adolescentes.
A gente impõe medidas, penas restritivas de direito para pedófilos, a gente impede que o pedófilo tenha uma creche, tenha um parquinho, seja dono de qualquer estabelecimento frequentado ou que tenha como clientela crianças, adolescentes.
Outro ponto previsto é a obrigação de comunicar formalmente ao cônjuge ou companheiro sobre a condenação e as restrições vigentes. Para concluir a votação, ainda falta aos deputados votarem uma modificação que amplia a medida também para menores acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A emenda, apresentada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, altera penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O debate sobre esse ponto gerou polêmica entre os parlamentares. A votação do texto principal chegou a ser suspensa. A emenda amplia de 3 para 6 anos o prazo máximo de internação de adolescentes que pratiquem atos infracionais com violência. E nos casos análogos a crimes hediondos, o prazo pode chegar a 12 anos. A emenda também prevê transferência para estabelecimento prisional comum quando o adolescente atingir a maioridade durante o cumprimento da medida socioeducativa em local separado dos detentos comuns. O deputado Marcel Van Hatten defendeu que os deputados se manifestem em votação nominal.
Se eles quiserem votar a favor de criminoso hediondo, vota a favor, mas deixa votar. Que acordo é esse que nós, do Novo, temos que retirar um destaque que é para punir melhor aqueles que são criminosos, porque senão eu não voto o resto do texto. Eu não vou admitir passar pano para esse tipo de bandido, não. Não vou retirar o meu destaque nem impedir de nominar. Isso é um direito nosso.
A votação do projeto que cria restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes ainda precisa ser concluída pelos deputados antes de a proposta seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, protesta contra a decisão do Ministério Público Federal de arquivar denúncia de violência política e de gênero que ela teria sofrido na Comissão da Mulher, contradizendo conclusões da Polícia Legislativa, que comprovam a injúria e o ataque misógino.
Clarissa Tércio evidencia a insegurança no ambiente de trabalho a que deputadas estão expostas e questiona qual o limite tolerável para a liberdade de expressão. Para a deputada, o arquivamento de seu processo evidencia a parcialidade das decisões judiciais, razão pela qual ela vai recorrer.
Paulão do PT critica a tramitação de um processo eleitoral em Alagoas que determinou a cassação de seu mandato. O deputado alega que a ação avançou sem que ele pudesse exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório.
O deputado também afirma que vai continuar recorrendo da decisão e defendendo a legitimidade do mandato obtido nas urnas. Paulão sustenta que a eventual mudança no resultado eleitoral desconsidera a votação recebida e reafirma a disposição para seguir na disputa política.
Márcio Gerri, do PCdoB, acusa membros do governo do Maranhão de utilizarem o aparato estatal em favor de interesses políticos e familiares. parlamentar denuncia a articulação de uma CPI na Assembleia Legislativa com o objetivo de atingir adversários da atual gestão.
De acordo com Márcio Gerri, o governo deixou de lado compromissos com a população para priorizar ações com foco eleitoral. Para ele, trata-se de uma tentativa de manutenção no poder.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, mostra como as emendas impositivas são fundamentais, especialmente para garantir saúde e infraestrutura para municípios com receitas precárias. Ele citou como exemplo a compra de UTIs móveis e viaturas para as cidades de Araci, Vanderlei e Jaguaripe.
Ricardo Maia defende também que ações do Executivo, como a duplicação da BR-116 e a construção de institutos federais, são fundamentais para o crescimento do sertão baiano e do Brasil, reforçando o Pacto Federativo e os investimentos no futuro do país.
Meio Ambiente.
Pedro Lucas Fernandes, do União, alerta para os impactos econômicos da possível criação da reserva extrativista Tauamirim, no Maranhão. Segundo o parlamentar, a medida pode comprometer empregos, investimentos e o funcionamento do complexo portuário do estado.
Pedro Lucas Fernandes assinala que comunidades locais não teriam sido ouvidas durante o processo conduzido pelo ICMBio e Ministério do Meio Ambiente. Em nome da conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, o deputado pede a suspensão da criação da reserva.
Economia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, cumprimenta o governo federal pela decisão de reduzir impostos para compras internacionais até $50 e reduzir para 30% as taxas para aquisições até $3,000. Em seu entendimento, a medida valoriza o salário e insere o Brasil no comércio global.
Merlon Solano destaca inovações trazidas pela reforma tributária, como a criação do cashback. Ele defende a compensação de perda de arrecadação com a taxação de apostas eletrônicas e dos super ricos e classifica como enganosa as afirmações de que o governo só aumenta tributos.
Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, critica o leilão de energia promovido pelo governo federal para a contratação de termoelétricas. Ele alerta que a medida contraria compromissos ambientais assumidos pelo Brasil e pode aumentar em mais de 10% a conta de luz dos consumidores.
Lafayette de Andrada acrescenta que órgãos de fiscalização já pediram a suspensão do leilão por falta de transparência e por mudanças repentinas nos preços. Segundo o parlamentar, o edital também ameaça desalojar milhares de famílias de agricultores assentadas no norte de Minas.
O STF começou a julgar as ações que tratam das regras de distribuição dos recursos da produção do petróleo. Segundo Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, não há justificativa para retirar receitas dos estados produtores, enquanto se mantém a arrecadação integral de outros recursos naturais, como os minérios.
De acordo com Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro já sofreu impactos econômicos históricos, como a transferência da capital para Brasília. O parlamentar reforça que o estado depende dos royalties para financiar áreas críticas como segurança pública, saúde e educação.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, argumentando que reduzir a tributação fortalece o consumo das famílias.
O deputado também sustenta que a mudança impulsiona a economia ao ampliar o poder de compra da população. Além disso, Bongás reforça o apoio a propostas voltadas às condições de trabalho, como o fim da escala 6x1.
Trabalho.
Deputados fecham acordo para simplificar proposta de redução da jornada de trabalho. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que as negociações sobre o fim da escala de trabalho 6x1 se encaminham para uma alteração constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Hugo Mota teve uma reunião para debater o tema com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, líderes do governo e membros da comissão especial que trata da redução da jornada. Segundo Mota, situações específicas poderão ser tratadas pelos próprios trabalhadores e empregadores.
Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição pela redução da jornada de trabalho.
O presidente da comissão especial que analisa a redução da jornada, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que vai ficar faltando decidir se haverá alguma compensação para os empresários e se haverá transição. Alencar defendeu a implementação imediata da mudança de jornada.
Eu, de minha parte, entendo que nós temos que implementar tudo que pudermos já. Há uma necessidade. Mas esse é o debate que nós vamos continuar amadurecendo. Logicamente, queremos e vamos garantir esse direito aos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, ninguém jamais pense em quebrar a economia brasileira. Na verdade, nós entendemos que vai ter um ganho de escala de produtividade adiante.
A comissão especial fez audiência pública para debater os efeitos das mudanças para as mulheres e para pequenas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, compara a resistência ao fim da escala 6x1 com os movimentos contrários à abolição da escravidão no Brasil. O parlamentar entende que a redução da jornada para 40 horas semanais representa uma medida de justiça social.
Nós temos também aqueles e aquelas que pregam o terror na sociedade com mentiras, com fake news, com manipulações, da mesma forma que aconteceu quando, em 1940, foi criado o salário mínimo, da mesma forma, quando se colocou em debate a recuperação real do salário mínimo, esse setor que defende o empresariado, que aliás são maioria aqui nessa casa, diga-se de passagem, mas serão derrotados, porque o povo brasileiro está acompanhando esse debate.
De acordo com Fernando Mineiro, setores contrários à mudança propagam o medo para criticar a proposta, assim como ocorreu em debates históricos sobre direitos trabalhistas. O parlamentar espera que o Congresso acompanhe o entendimento da população e aprove a redução da jornada.
Na visão de Paulo Lemos, do PT do Amapá, a Câmara deve priorizar debates que impactem diretamente a vida da população. O parlamentar argumenta que embates ideológicos e ofensas pessoais não contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.
De acordo com Paulo Lemos, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho é uma das prioridades com amplo apoio popular. Ele propõe a realização de estudos técnicos e o diálogo com o setor produtivo para avançar em uma proposta de forma equilibrada.
Direitos Humanos.
Jadira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembra que o 13 de maio marca os 138 anos da abolição formal da escravidão no Brasil. A deputada afirma que a Lei Áurea, apesar de ter sido uma conquista do movimento abolicionista, não garantiu à população negra o acesso pleno a direitos.
Jandira Fegali defende políticas afirmativas e medidas de reparação para enfrentar o racismo estrutural no país. Ela ressalta que as mulheres negras sofrem os maiores impactos das desigualdades sociais na renda, na educação, no trabalho e nas diferentes formas de violência.
Educação.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca projeto de cursinho gratuito que prepara jovens de São Luís para o acesso ao ensino superior. Ele assinala que a iniciativa, fundada em 2023, tem ajudado a realizar o sonho de muitos jovens da periferia da capital do estado.
Rubens Pereira Júnior informa que o projeto já registra mais de 300 aprovações em institutos federais e universidades públicas. O congressista destaca que o cursinho passou a receber apoio federal em 2025 por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a postura da Prefeitura de São Paulo diante da greve dos servidores da educação. Segundo a deputada, a proposta de reajuste de apenas 13,5% parcelado em 2 anos desvaloriza a categoria.
Professora Luciene Cavalcante também critica a reforma administrativa, que, segundo ela, prejudica a carreira do magistério e afeta direitos de aposentados e pensionistas. Para a deputada, o projeto abre caminho para a privatização da educação infantil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Tem gente que... que diz que não tem medo de nada, mas pede a pose assim que chega a notificação do banco no fim do mês. Pra aliviar esse drama da vida real, a Mundo Livre vai bancar R$5.000 em contas pra quem tem atitude sonora. Calma, segura a emoção, vou explicar como faz. Primeiro entra no app da Mundo Livre, vai na aba promoções e clica em participar. Depois fica ligado na programação. Toda vez que tocar medo, dá inimigos do rei.
Eu não tenho medo do fim do mundo.
Dá um like na música. Quanto mais reagir, mais chances desse acerto de contas rolar.
Eu tenho medo, é do fim do mês.
Se o fim do mês tá te olhando torto, reage. Promoção autorizada pela Secap 0604-8957-2026.
Olá, aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Apoiar nossas mulheres, garantir seus direitos, proteger contra todos os tipos de violência. Essa é uma luta que a Assembleia do Paraná assumiu e que vamos levar adiante, aqui e em Brasília, com muita determinação e respeito. Porque essa luta não é só delas, é de todos nós. Faça parte do 10, filie-se ao Republicanos.
Descubra um lugar onde cada momento tem trilha sonora. Na Rua da Música, você encontra sabor, cultura e diversão em um só passeio. Venha para um almoço especial, aproveite o happy hour e curta música ao vivo. E para os pequenos, um espaço kids completo. Entre a Ópera de Arame e a Pedreira, tem gastronomia, mercado criativo e um clima que convida a ficar. Rua da Música, no Parque Jaime Lerner. Informações, @ Rua da Música Oficial.
CYB 362, Mundo Livre FM, uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Opa, já de volta por aqui, eu sou Rosana Baio e sigo te fazendo companhia até às 11 da noite. Abrindo muito bem essa hora, tem Coldplay, Paradise.
Chief.
Mundo Livre FM, sua atitude sonora. Tá aí Blondie com Heart of Glass. Antes ouvimos também a galera do Guns com Knockin' on Heaven's Door. Por falar no Guns N' Roses, ainda em êxtase, né, pelo giro incrível que eles fizeram por aqui no Brasil, o Guns compartilhou nas redes sociais um agradecimento especial aos fãs brasileiros, em especial os baianos. Numa sequência de fotos maravilhosas, o Guns agradeceu a Salvador e as 40 mil vozes que fizeram parte daquela noite histórica, falando que foi uma recepção incrível e que foi uma noite aí de puro rock and roll. Que legal, né? Bom, atualmente a banda tá de folga para recarregar as baterias para a próxima turnê europeia, que deve começar já no próximo mês e terminar em julho. Depois disso, os caras vão emendar em uma tour pelos Estados Unidos que deve seguir até dezembro, com algumas pausas aqui e acolá. Legal, né? Enquanto a gente segue junto curtindo muito som por aqui no Mundo Livre, eu vou para um rápido intervalo e na volta já tem Metallica. Não sai daí.
Mundo Livre FM.
Yeah.